Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 4. A graça que já veio a nós para que possamos ter contínuo acesso ao Deus de toda a graça. Nos primeiros estudos da presente série sobre o Evangelho, procuramos expor que a compreensão do Evangelho de Deus pode ficar muito enriquecida quando uma pessoa compreende que através dele o Senhor já realizou historicamente muitos aspectos que nos são necessários, mas também que, por meio do mesmo Evangelho, o Senhor continua e continuará a realizar uma série de outros aspectos para que os seus propósitos se cumpram em nós. E similarmente ao que foi mencionado sobre o Evangelho no parágrafo anterior, acontece também com a graça de Deus. A graça do Senhor já realizou muitas ações a nosso favor nos séculos que nos antecedem, e que já nos estão disponíveis, mas ela também continua disponível para realizar obras em nosso tempo presente e em nosso tempo futuro. A compreensão daquilo que a graça de Deus fez no passado e do que ela continua a se dispor a fazer no presente e no futuro é de grandíssima relevância, pois diversos aspectos do que Deus já revelou sobre a sua graça, e do que Deus já realizou através desta graça, são determinantes para que também possamos ter um acesso mais amplo e contínuo à graça celestial nos dias presentes. Há uma série de aspectos realizados pela graça de Deus que já nos estão disponíveis e que jamais serão realizados novamente. Há um conjunto amplo de coisas realizadas pela graça de Deus que foram feitos uma única vez para estarem disponíveis para todos e para sempre. A vinda de Cristo ao mundo, como o Filho do Homem que veio para manifestar a graça salvadora e redentora para todos os pecadores e para lhes prover e oferecer a libertação da escravidão ao pecado a qual todos estavam sujeitos, foi uma ação única e eterna da graça de Deus, e que jamais será repetida pelo Senhor. A manifestação da graça pela qual o Senhor Jesus Cristo se entregou para a morte de cruz para remir os perdidos foi singular e com efeitos aplicáveis a todas as pessoas de todos os tempos ou gerações. Tito 2, 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Hebreus 7, 26 até 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. As ações da graça de Deus que fundamentam a possibilidade de todas as pessoas do presente século, e dos que ainda estão por vir, virem a acessar a graça de Deus mais intensamente ou pessoalmente já foram estabelecidos por meio do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a graça viva de Deus que desceu dos céus e se manifestou entre os homens como o dom da justiça provindo do reino eterno, conforme está exemplificado também no texto a seguir. Romanos 5, 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Todas as pessoas do mundo já foram alvos da superabundante graça de Deus que foi manifestada pelo denominado um só ato de justiça, ainda que nem todas estejam conscientes de que a graça já atuou tão intensamente a favor delas ou mesmo que nem todas creiam que o Senhor fez isto por elas, assunto que já foi amplamente descrito no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. quando o Senhor nos declara que a graça já veio ou o ato de justiça já foi feito, Ele está nos mostrando que há muitos aspectos centrais da sua graça que já nos estão disponibilizados, e em relação aos quais nada mais precisa ser acrescentado da parte de Deus para que tenhamos acesso àquilo que já foi estabelecido por este mesma graça. Por outro lado, se uma pessoa simplesmente desprezar os atos que a graça de Deus já estabeleceu em benefício dela, ela também não se habilita a receber diversos outros aspectos da graça de Deus, pois os atos únicos já realizados pela graça de Deus também passaram a ser os atos fundamentais para a continuidade do acesso à graça de Deus. Romanos 5:1-2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. 1 Coríntios 3:10-11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É somente pelo ato da graça que já nos concedeu o dom da justiça que uma pessoa pode ser justificada para crescer na graça de Deus, pois somente por meio deste ato de justiça que uma pessoa pode vir a ter paz com Deus. Apesar da graça de Deus já ter sido manifestada abundantemente sobre toda a humanidade, o acesso pessoal e individual a alguns aspectos centrais desta graça se dá pelo reconhecimento e aceitação dos pontos fundamentais dela e das ações cruciais que foram feitos por meio dela, lembrando que a mais evidente expressão viva da graça de Deus, e dos atos e dons concedidos por meio dela, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Se alguém não aceita a principal expressão viva da graça de Deus e o caminho vivo para ela, os quais são o Senhor Jesus Cristo, ela também fica privada dos principais pontos que a graça de Deus já tornou disponível a todos e que são o meio para acessar os demais itens que ainda estão para serem revelados pela mesma graça na vida de cada indivíduo. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, mas se uma pessoa não aceita a justificação que já foi realizada pela graça e que a graça lhe oferece livremente, ela mesma se priva da comunhão com a fonte de toda a graça. A graça que está em Deus, e através da qual o Senhor quer estender abundantemente as suas virtudes e dádivas a todas as pessoas no presente e no futuro, é também a mesma graça que já fez a plena provisão para que as pessoas possam se apresentar diante de Deus em paz e para que passem a ter acesso contínuo e crescente a esta graça. Assim, em primeiro lugar, aceitar a graça de Deus é aceitar também o que a graça já revelou e concedeu durante os séculos que nos antecedem. Uma vez que os aspectos principais da graça de Deus encontram-se em Cristo e são disponibilizados por meio dele, como uma pessoa poderá almejar ter acesso contínuo e crescente à graça celestial se ela, ao mesmo tempo, rejeita ao Senhor Jesus ou aquilo que Cristo já realizou para que esta graça lhe pudesse ser oferecida livremente? Quem rejeita a Cristo e a sua obra se priva da graça de Deus não porque Deus não quer conceder a sua graça a esta pessoa, mas pelo fato de que o Evangelho da graça de Deus não pode ser dissociado do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Por um lado, o acesso à graça de Deus depende inteiramente do Senhor, pois se o Senhor não a conceder a uma pessoa, ela não tem como acessá-la. Por outro lado, considerando que Deus já compartilhou parte da sua abundante graça com todos pela obra de Cristo, o acesso individual a vários aspectos da graça do Senhor também depende de uma pessoa querer receber a graça que já lhe está oferecida. O anelo de Deus por conceder continuamente a sua graça é tão intenso e tão relevante que o próprio Senhor nomina o trono do qual ele reina de trono da graça, e o próprio Senhor convida a todos a se achegarem a este trono para obterem ainda mais graça para todas as situações que ainda estão por vir na vida deles. Entretanto, o chamado para o acesso ao trono da graça sempre está associado ao princípio de que seja feito por meio daquele que foi, é, e sempre será a perfeita e a mais evidente expressão viva da graça de Deus já concedida a todos, a saber mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4, 13 até 16. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.